na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte Central 3. Você está acompanhando agora o podcast de mais um programa Titulares. Só para avisar que tivemos um pequeno problema no comecinho do programa, né? Perdemos uns 3, 4 minutos de gravação. E você acompanha aí o programa com a explicação de Vitor Birner falando sobre o esquema tático do São Paulo Futebol Clube.
Sociedade pelo lado em grande fase, que tem um meia em grande fase, não consegue achar o terceiro jogador para atuar na direita. Quando passa a jogar no 4-3-1-2, no 3-5-2, os esquemas que o Ney Franco já testou, cai estrondosamente de rendimento, a queda é agressiva, perde posse de bola, perde capacidade de marcar na frente, perde capacidade de criação, não melhora a parte defensiva. Aí, agora a culpa é do Ney Franco e do esquema tático. Eu acho que tem algumas coisas que o São Paulo precisa lidar e que são muito mais sérias nesse momento do que propriamente com o esquema tático.
Quando foi ironia essa culpa do Ney Franco, né?
É claro que não é culpa do Ney Franco.
Lógico.
Eu até acho que o Ney Franco insiste demais, por exemplo, com o Cortez, de ter colocado o Carleto. Eu acho que poderia ter colocado o Rodrigo Caio na lateral direita um pouquinho antes, mas também o Rodrigo Caio contra o Arsenal, quando foi para a lateral direita, quando o time começou a jogar melhor no 4-2-3-1, não conseguiu fazer a marcação do lado direito, o Arsenal continuou criando bastante ali, mas pelo menos ele estava bem posicionado. A gente não via que nem o Douglas muitas vezes jogando na frente do volante, lá atrás, uma avenida enorme, né? Então, eu acho que o São Paulo tem ali, em primeiro lugar, um problema de desempenho individual de vários jogadores. É o primeiro grande problema do São Paulo, porque quando você tem Lúcio jogando mal, os volantes jogando mal, né? Eu acho que ali o Wellington, por exemplo, é um que eu tenho certeza que se recupera. Sim. E volta a jogar bem. O Fabrício, por exemplo, pode crescer, tem problema da lesão. O Canhete não tem a mobilidade necessária ainda para ser titular. O Ganso, 17 jogos do São Paulo, ele entrou em 15, 8 ele começou como titular desses 15, não brilhou em nenhum dos jogos.
E ainda reclama, né?
E ainda reclama em nenhum dos jogos. O time cai quando ele entra em campo, mas a torcida vê no Ganso, que nunca fez absolutamente nada pelo São Paulo, que não consegue jogar futebol bom desde 2010. Sim. Não estamos falando de um cara que estava jogando bem ano passado, estava jogando bem no Santos nos últimos tempos, e aí chegou no São Paulo para jogar. Não é isso. O Ganso está dando uma sequência, seja por lesões, seja por questão comportamental, seja por falta de garra, assim, não vou, a gente pode discutir isso depois, mas o Ganso é prova, está dando uma sequência a tudo que ele não conseguiu fazer depois do ano que ele estourou.
E ele jogou bastante esse ano.
Vou pegar aqui para as pessoas compreenderem um pouquinho como eu penso o futebol, eu acho que eu sou bem realista na hora de avaliar o futebol, até quando eu erro as avaliações. O Bernard, em 2010, foi emprestado para o Democrata, o Bernard, do Atlético Mineiro. Ele passou a temporada lá no Democrata de Sete Lagoas, nem no de Governador Valadares, no Democrata de Sete Lagoas. Quando ele voltou pro Galo, já um pouquinho mais rodado, o Luxemburgo e o Dorival, os dois chegaram a escalar o Bernard na lateral. O Bernard nunca reclamou. O Bernard foi jogando bola, melhorando, cresceu bastante nesse tempo, aprendendo, sabe? Aprendendo a ter leitura de jogo, a ser criativo, a marcar. Desenvolveu muito a finalização e hoje ele é um dos melhores jogadores do país e joga no 4-2-3-1 do lado esquerdo. Sim. Do time do Atlético Mineiro. Eu fico imaginando se por acaso algum treinador tivesse colocado o Ganso, para fazer uma comparação com o que fizeram com o Bernard, na zaga. Qual seria a reação dele? Então eu acho que falta a esse jogador aquela coisa dos vencedores. E não é questão do talento, é questão da cabeça, da competitividade, da capacidade de superar as dificuldades que aparecem normalmente na vida de qualquer profissional que chega num estágio alto na carreira. Agora, muito mais do que os problemas em campo, uma coisa que me chamou a atenção, e eu comentei isso com o Juca hoje na tabelinha, é que no dia do São Paulo e Arsenal, da quinta-feira, saiu uma notícia, que obviamente saiu de dentro do São Paulo, e não saiu de João Paulo Jesus Lopes, nem de Adalberto Batista, e nem de Juvenal Juvencio, que são as pessoas que determinam as coisas do futebol, de que o Ney Franco cairia se o São Paulo perdesse.
Ah, absurdo.
E os três não tinham cogitado essa possibilidade, tá? Mas saiu no dia do jogo. Hoje eu também leio a notícia no blog do Menon, publicou as duas notícias, que é um jornalista seríssimo, competente, experiente, que não vai publicar notícia de qualquer um, se dando conta de que os jogadores do São Paulo estão insatisfeitos com o esquema tático. Eu tenho certeza que o Jadson não está, que o Oswaldo não está, que que o Wellington não tá.
O Aloysio não tá.
Que o Tolói não tá. Que o Aloysio não tá. E eu não acredito que os jogadores do São Paulo estejam insatisfeitos.
E o Luiz Fabiano?
Não está. O esquema tático é o mesmo do ano passado, que nenhum jogador reclamava, quando estavam todos satisfeitos. O esquema tático que levou o São Paulo à classificação para Libertadores no Brasileirão, que deu o São Paulo o título da Sul-Americana. Ou seja, tem alguém dentro do São Paulo preocupado em derrubar o treinador. Isso me parece muito claro. O São Paulo está sendo lentamente implodido de dentro para fora. Aqui, o São Paulo justifica-se a crise? Justifica-se a crise, não questiono isso. Agora, a crise deveria ter tamanho 1 e hoje ela tem tamanho 20.
Ela está ampliada.
Ela está muito ampliada, a crise.
E a hora que você solta isso na mídia, a torcida é uma coisa assim que alguém falou, ela compra aquela ideia e amplifica.
A torcida tem todo, né, tipo de gente, mas tem uma parte dessas pessoas...
Eu acho ridículo, eu tô nervoso, eu tô com dor de estômago com esse negócio.
Eu acho que a gente precisa pensar uma coisa, o futebol é, dependendo para cada um, ele pode ser uma diversão, ele é um jeito de extravasar os problemas, ele é acima de tudo uma paixão muito grande pro torcedor fanático, pro cara que realmente ama o time. E nenhuma dessas coisas, em regra, faz com que o sujeito passe a raciocinar com frieza, ou com a frieza necessária, para enxergar o que acontece. Tanto taticamente, se o cara tem conhecimento para entender aquilo, quanto se preocupar com o que acontece ao redor, para fazer uma leitura realista da situação. Então, a coisa da razão, do racional, ela é muito contraditória com quem se apega à questão do futebol. Mas eu acho...
Mas é difícil exigir de um torcedor ser racional,
ninguém,
né?
Ninguém deve exigir isso do torcedor. Eu só acho que deve exigir do torcedor respeito na hora de lidar com as pessoas. Agora, quando você vê que sai essa notícia aqui, sai outra ali, aí você pensa, pô, isso aconteceu em outros tempos. Aí o São Paulo tirou do elenco os jogadores que causavam problemas. Mas as coisas voltaram a acontecer.
Sim.
Então elas estão saindo de algum lugar, né, do departamento de futebol, do elenco, de alguém que já estava lá há algum tempo. Isso me parece uma coisa... 1, 2, 3, 4, 5, você sabe qual é o próximo número.
E a explicação do Luiz Fabiano não comemorar o gol?
Ele disse que está com problema pessoal, eu não sei o que é. Eu acho que há problemas pessoais que justificam uma reação dessas. Há outros que não. A gente não sabe o que é, não podemos... fazer uma avaliação. Mas... nesse caso, eu só sei que o Luiz Fabiano vinha jogando, esse jogo ele foi um pouco diferente, esse jogo pelo menos ele não deixou o zagueiro antecipar todas as bolas em cima dele, ficou parado, ele passou a brigar, ele não jogou bem, mas ele brigou pela bola, então ele voltou a ser um pouco mais Luiz Fabiano, exatamente porque está sendo pressionado. Agora, a gente não pode esquecer uma coisa sobre o problema pessoal do jogador. Por mais que o jogador tenha uma vida muito melhor do que a nossa, o jogador ele é obrigado a se concentrar. Então, se ele tem, por exemplo, um problema de saúde na família, ele vai ter que ficar afastado, talvez um dia, dois dias. E cada pessoa reage de um jeito. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito pro lado do ser humano. O Luiz Fabiano tá devendo? Tá devendo. Tá devendo ano passado? Ficou devendo ano passado, no final da temporada? Ficou devendo. O Luiz Fabiano, o 2-1 contra o Corinthians no Pacaembu, da virada, aquele é o Luiz Fabiano que o São Paulino quer.
Espera.
Esse Luiz Fabiano não é o mesmo. Mas eu não acho também que o Luiz Fabiano seja, neste momento, o maior problema do São Paulo. O São Paulo precisa lidar com essa coisa interna, que a gente não sabe exatamente o que, que é, mas me parece claro que existe.
Sim, claro. Né? O normal não está a situação.
Alguns jogadores precisam melhorar o rendimento. O Ney Franco talvez precise mexer um pouquinho nas laterais. Eu acho que tem a questão da compactação das linhas do time do 4-2-3-1, ou no 3-5-2, ou no 4-3-1-2, porque tem problema de compactação ali, só que isso se acerta. Ano passado, quando o Ney Franco chegou, ele também teve esse problema. As pessoas se esquecem do empate contra o Palmeiras, a derrota contra o Atlético Goianiense, daquela maneira. Depois o time acabou se acertando. Mas eu digo o seguinte para o São Paulino. Tem o que quer descarregar, e aí ele pode falar o que ele quiser. E tem o que quer ajudar o time, aí ele tem que pensar no que fala.
Então, Rodrigo, não dá pra, eu, na minha opinião, não dá pra imputar toda a culpa no Ney Franco. Ele não tem culpa, por exemplo, que o Luiz Fabiano tava suspenso contra o Arsenal. O Ney Franco não tem culpa que o Edson Silva não cobriu a zaga lá na hora do primeiro gol do Oeste. Na minha opinião, o Ney Franco é o menos culpado disso tudo. E a gente conversou antes do programa lá, o que você está achando de quem que é a maior e a menor parcela de culpa disso tudo aí?
Eu acho que a gente tem mania de querer achar culpados, né? Culpados, penalizar, cortar a cabeça eu não acho que é muito por aí, não. Eu concordo com o Vitor, eu fiz uma brincadeira aqui inicial, mas não era uma crítica ao Ney Franco, pelo contrário. Acho que o Ney Franco pegou um time desestruturado ano passado, ele veio organizando o time, ele deu um padrão para o time, eu acho até que ele tirou leite de pedra.
O pessoal esquece o que era o São Paulo antes do Neymar.
Pois é, ele acabou com o time na mão, eu acho. É, hoje, o que, que a gente sente? E, aliás, quando ele começa o Campeonato Paulista com esses testes, e todos aqui dizem, e fora também, Paulista vale para teste, é o que ele está fazendo, ele está correto. Eu acho que não há o que criticar o Ney Franco, inclusive os testes que ele vem fazendo. Agora, eu discordo só um ponto do Vitor. Eu acho que talvez a amplificação não é para 20, Vitor, mas a amplificação... Aliás, não existe uma amplificação, existe uma realidade. O São Paulo era um time absolutamente temido em Libertadores. Até a era Muricy, que é uma era que eu critico muito, não pelos títulos que ganhou, e ganhou bem, mas pelos títulos que deixou de ganhar... São Paulo nunca havia perdido, nunca havia sido desclassificado. Vitor, me corrija, perdido, eu acho que já havia perdido, mas nunca tinha sido desclassificado por um time brasileiro.
Nunca.
Nunca. Nós, desde então, nós, enfim, sou São Paulino, então São Paulo tem sido desclassificado por clubes brasileiros. Então aquela lenda que era o São Paulo, ela foi sendo questionada. O São Paulo deveria, esse ano, na minha concepção, ter se preparado melhor para a Libertadores. Tá? Então, a gente... E vou tocar num ponto do Vitor, que o Vitor, acho que ele não foi claro. Acho que nem tem informação para isso. O Vitor é um jornalista. Mas eu acho que o que existe, além de um problema interno do São Paulo, que eu acho que não se preparou adequadamente para a Libertadores... Eu acho que as contratações eram contratações boas para um time que já estava, se estivesse estruturado, como o Corinthians é. Agora, para você montar um time com os jogadores que vieram e para enfrentar uma Libertadores, ali falta líder, ali falta poder de reação, ali falta capacidade de se organizar em grupo. E os líderes do São Paulo são líderes que eu acho que já vão perdendo com o tempo a sua, não legitimidade, mas o tempo dessas pessoas já está passando. Então eu acho que tem de um lado o São Paulo não entendeu que essa Libertadores era uma Libertadores fundamental pelos clubes que lá estão, vai enfrentar grandes times brasileiros, e o São Paulo deveria estar melhor qualificado para a Libertadores e com jogadores melhor, mais qualificados. E eu acho que uma forma de você colocar os outros times num nível acima do São Paulo é desestabilizando o São Paulo. E o que me parece que existe, não é desse ano, já é de outros anos, é essa desestabilização, que vem de dentro, é verdade, mas vem de fora também. Vem de fora por provocações, vem de fora por notícias equivocadas, vem de fora por questionamento da história do São Paulo.
É jornalista então, querendo botar lenha na fogueira também.
Não só jornalista, enfim, pessoas que têm um pouco de luz e tudo mais. Então eu acho que é um movimento hoje que o São Paulo... já sabe que assim, o Juvenal Juvencio, ele combateu isso, ele sofreu muito na época de Morumbi e tudo mais. Então, isso que me espanta, o não preparo do São Paulo.
Só um detalhe, pra falar, porque o Rodrigo me citou, eu acho que o São Paulo está em crise. Eu acho que o São Paulo não teve tempo, e aí é tempo, dias mesmo, para se preparar por causa do calendário. São Paulo voltou...
Paulo não fez pré-temporada para jogar pré-Libertadores?
São Paulo voltou dia 3 de janeiro, eu posso estar errado com as datas, estreou no Campeonato Paulista acho que dia 15, e isso num domingo ou num sábado, e na quarta-feira seguinte enfrentou o Bolívar em casa. E essa questão do São Paulo ter dificuldade para se classificar não era tão imprevisível assim por conta dessas circunstâncias. Eu pedi pro Chico aqui, abrir aqui, pra até já passar... Chico, depois do São Paulo contra o Atlético Mineiro, eu escrevi um post... E acharam que eu estava exagerando. Se você ler os comentários do meu blog, eles até me ridicularizaram, algumas pessoas, falando que eu estava no outro mundo. Lê o título do post para mim, Chico.
Ronaldinho desequilibra e Galo consegue importante vitória contra o São Paulo. Derrota pressiona o time de Ney Franco na Libertadores.
Era muito óbvio que isso podia acontecer. Eu até acho que o São Paulo deveria ter mais pontos. O São Paulo deveria ter vencido o Arsenal no Pacaembu. Se não tivesse problemas de arbitragem, ter seus problemas pessoais também, provavelmente teria vencido. A situação agora seria um pouco diferente, não seria boa ainda. O time não estaria jogando o que tem que jogar para disputar o título. Então, tudo isso, eu concordo com o tio que existe uma crise, existe um problema ali. Agora, não estão... Pelo menos boa parte da torcida, e essa era a pergunta inicial do Pelege, não está olhando onde está realmente o problema. O problema está em vários lugares, mas não está olhando os principais lugares do problema, não está identificando quais são os principais problemas do time. E eu vim aqui justamente para tentar esclarecer isso, ou pelo menos o meu ponto de vista sobre isso.
Então, eu acho que vale um comentário aí. E todos aqui já foram torcedores de arquibancada. E são torcedores de arquibancada ainda. Acho.
Nas minhas folgas e nas férias eu vou.
Você vai, pois é. Eu acho que o que se está esperando, Vitor, o que está pedindo para a torcida, é algo que a torcida raramente consegue perceber. A torcida não tem um olho clínico, não tem um olho crítico, não tem não consegue olhar, e eu me incluo nisso, por um campo, é como se fosse um xadrez, não um xadrez, um futebol, mas se tivesse essa estratégia, como você e outras pessoas conseguem. A torcida vê o quê? Vê o histórico, enfim, por favor, eu não estou fazendo a defesa dos jogadores da situação. Eu concordo, tecnicamente, a sua análise ela é impecável. Agora, o torcedor vê a coisa ruim, o torcedor ele vai lá para, entre aspas, se divertir, ver o seu time ganhar, o torcedor, de certa forma, olha a bola e não o esquema tático, o torcedor apostou tudo no Ganso, o torcedor acha que Ganso é show, faz parte do jogo. A gente já viu coisa muito pior, eu acho que ao longo da história do futebol, coisas muito piores.
Só lembrar um detalhe. Quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, eu não lembro se um pouco antes ou um pouco depois, também nessa notícia no meu blog, houve um bate-boca sério, feio, ríspido, Tite, Roberto Carlos.
Ameaçaram o Ronaldo, né?
Num pequeno período, sim. Tite e Roberto Carlos. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima. A direção do Corinthians ficou com quem? Com o Tite. Sabe o que teria acontecido se tivesse ficado com o Roberto Carlos?
Não teria.
Tava perdendo o Tolima até hoje.
É verdade.
Então, eu acho que nesse momento, eu entendo, como você falou, a torcida extravasa, busca seus culpados, suas razões, seus motivos, faz parte do futebol, e nem pode ser diferente, se todo mundo raciocinar o futebol vai perder totalmente a graça. Alguém tem que ter, digamos assim, o desprazer de não poder se emocionar o tempo inteiro para raciocinar sobre isso, e é exatamente por isso que eu sou pago, Victor. Essa questão, mas a direção do São Paulo e os São Paulinos que querem o bem do time precisam usar mais o cérebro nessa hora, menos o coração e principalmente menos o fígado.
Se é amor incondicional ao time, tem que apoiar nas horas boas e nas horas ruins.
Quem ama cuida, eu tenho esse ditado?
E já que você falou em crise, eu queria dar a palavra para um cara que torce para um time especialista em crise. Fala, Leandro.
Eu vou ignorar, não vou
dar de ombro para essa situação. Não, mas você é um cara barata. Que tem know-how no assunto.
O Rodrigo citou o problema do São Paulo como algo que também vem de fora para dentro. E aí eu vou dar um exemplo do que eu estou ouvindo por aí, de amigos e parentes são paulinos. Aquele que pega muito no pé do Ney Franco, aquele que defende muito o Ganso. E tem ouvido aí, é claro que quando o time está no momento de turbulência, perdendo o jogo, na hora da derrota, você quer encontrar problema em tudo, né? Ah, o Luiz Fabiano não comemorou, o primeiro gol do São Paulo ontem também...
Isso é um problema para poder apresentar uma solução, que nem que não seja a solução.
Exato, Freud explica. Claro. O Edson Silva fez o primeiro gol ontem e parecia que ele estava triste, né?
Ele achou que estava impedido. Né?
Foi esquisito, mas no, dentro de algum contexto, parece que realmente aquilo é substância. Eu já vi torcedor do São Paulo falar que na hora do aquecimento atrás do gol, no segundo tempo, o Canhete se esforça muito, o Ganso se esforça pouco. Eu vi gente defender uma teoria de que o Aloísio, ao fazer o gol contra o Arsenal, foi apontar e foi dedicar ao Ney Franco. Isso significa que ele está com o Ney Franco, ao contrário do Lúcio, que não está e demonstrou isso ao ser substituído. Então, na derrota, é impressionante como surgem as coisas, né? Como surgem teorias. Perfeito. Na cabeça do próprio torcedor. Perfeito. Antes do jornalista e antes de todos os outros.
Agora, nessa conversa toda, eu queria falar um pouco do Ganso. O Ganso, que é um jogador que em 2010 era uma grande esperança do meia esquerda para o Brasil, que há muito tempo não vinha.
Não sei se você concorda. Eu achei que o Ganso jogou mais em 2010, jogou melhor que o Neymar.
Sim, não, mas ele era meu...
A torcida pediu o Ganso na seleção.
Eu apostava,
Neymar, talvez. Eu defendia a convocação do Ganso na Copa do Mundo.
Neymar não necessariamente.
Naquela época eu apostava muito mais em Ganso ser o grande jogador do que Neymar.
É verdade.
Dr. Sócrates fazia isso também.
Pois é. Nada menos que Dr. Sócrates.
Eu não convocaria nenhum dos dois hoje.
Neymar tem que ser convocado,
enfim. Neymar é convocado e titular até se jogar bola, porque, Leandro?
Olha, aguardem, Cristiano Osvaldo irá jogar. Se der uma sequência.
Agora, muito se falou nesse programa aqui, nos primeiros programas, a comparação entre o Ganso e o Raí. que o Raí, quando veio pro São Paulo, também teve dificuldade, levou um certo tempo de adaptação, foi muito criticado, e depois ele engrenou e foi o que foi. Mas o Raí tinha o Tele Santana ali para poder...
E também foi questionado, depois de 4 ou 5 derrotas, um 4-0 pro Palmeiras, queria mandar o Tele Santana embora antes de ter sido campeão da Libertadores.
Mas eu acho que a diferença básica nisso, entre Raí e Ganso, é que Raí era um jogador focado, um jogador sério, uma pessoa séria, uma pessoa que queria vencer e queria jogar. Ganso parece que não. Ganso parece que vive no mundo das celebridades, no mundo do oba-oba, e não quer jogar e não quer treinar, e parece que está muito mais acomodado com aquela fama que ele criou em 2010, e ele vive daquilo ainda e acha que vive no mundo meio da mentira.
Tá precisando comer muito arroz e feijão ainda.
Então eu acho que eu temo pelo futuro de Ganso, um jogador que talvez não dê certo no São Paulo, e se não der certo no São Paulo, vai em outro time, e vai, e daqui a pouco vai ser aquele jogador que futuramente vai falar, é um jogador que podia ter sido bom, podia ter dado certo, mas infelizmente...
Você entrar no meu Facebook, você vai achar um cara, que ele é gente boa, você me comenta lá, reclamando do Jadson.
Nossa.
O Jadson é o melhor jogador.
O Jadson está comendo a bola. O melhor jogador de São Paulo hoje. É
o melhor jogador.
O melhor jogador são Jadson e Osvaldo de São Paulo. Acho que ninguém tem dúvida disso nesse momento.
Bom, é aquele cara que o time é campeão, ele olha pro capitão levantando a taça e reclama, né? Levanta essa taça direito, né? Ele dá um jeito de achar algum defeito.
Eu não sei, imagina, eu fico imaginando se alguém acredita realmente que nesse momento o Jadson deveria sair do time pro Ganso jogar.
Posso...
Até entendo que os dois possam jogar juntos, porque o time acertado, posso... mas...
Fala, Rodrigo, pra gente encerrar o assunto de São Paulo.
Deixa o Jadson agora.
Eventualmente, então, deixar pro próximo programa, mas eu queria tocar num tema tabu no São Paulo.
Opa!
Opa!
Acho que é o tema tabu.
Como é que é o Avalone?
Existem muitos tabus no São Paulo.
Parem as máquinas! Não, esse é um tema tabu, na minha opinião. Que é a influência e o prazo do Rogério Ceni no time. São Paulo não preparou um goleiro. São Paulo não foi atrás de um sucessor.
O Matheus Gregório, ouvinte nosso, Paulo concorda com você.
Não tem um líder. Primeiro, não tem um jogador para a posição e não tem um líder. E a partir do momento em que o seu líder falha sucessivamente, qual o impacto que isso pode ter de uma forma geral? Eu acho que o começo da nossa Libertadores, do São Paulo, tem uma falha muito grave do Rogério Ceni lá em Minas Gerais, que não poderia ter feito o que fez com o Ronaldinho. O malandro daquele, ele era o último homem conversando e se deixou enganar daquela forma.
Mas não é falha só dele.
Ele que tá todo mundo de costas marcando, né? Ele que deveria ter chamado alguém pra avisar, porque ele era...
Mas vai cobrar lateral, se é onde estão os jogadores
do
adversário.
Podemos deixar esse assunto pra semana que vem?
Mas, assim, polêmica! Eu não quero, por favor, o Rogério é...
No próximo bloco, São Paulo!
É ídolo absoluto e inquestionável.
Sim, sim.
Mas eu acho que chegou um momento em que um jogador com 40 anos de idade, você tem que saber, e agora? Pra onde vamos... Será que tem alguém? Se não houver um substituto, 42, não tem substituto, continua no gol e continua liderando. Então o São Paulo, na minha opinião, tem esse problema sério hoje em campo. O São Paulo não tem um líder. E eu acho que o Rogério...
Ah, o Rogério, você não acha que não é líder atualmente?
Ele não
é um líder.
Ele é um grande líder.
Ele é um líder mais intelectual.
Não, calma.
Mais intelectual.
Ele continua sendo o líder. É o líder natural, até porque todo mundo tem medo dele. Mas ele não
medo?
É...
Medo?
Tem, lógico.
Ah, ele lidera pelo medo?
Não. Não necessariamente por medo, Chico. Você não precisa...
Um excesso de respeito. Cara, é um excesso de
óbvio.
Respeito.
O Aloysio chamava ele de um patrão.
O de patrão.
Patrão.
Mas eu acho que o Rogério... É uma coisa...
Aloysio.
Quando você já não confia mais no seu... Que o seu líder lá atrás vai segurar a onda na parte dele... Eu acho que a gente entra...
Bom, mas você falou uma coisa.
Gente.
Se Rogério lidera pelo medo, então ele leu o Maquiavel, o príncipe. Porque o Maquiavel sempre falou, o líder tem que lidar pelo medo e não pelo amor. Então ele leu bem o príncipe.
Vamos só encerrar o assunto de São Paulo. Lógico que é o assunto mais polêmico da semana, demanda mais tempo mesmo, porque é o time aí da crise.
Quando o São Paulo perdeu pro Arsenal, Pelé, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa... Teremos programa.
Teremos programa.
Bom,
é o seguinte, facebook.com/central3, o Matheus Gregório aqui está perguntando se alguém querendo implodir seria o Rogério Ceni.
Não.
Acho que não. O Matheus Gregório escreveu aqui, democracia, bicudão. Democracia, bicudão.
Democratas, né? Que o Vitor falou do Democratas de Sete Lagoas. E aí ele fez uma brincadeira dizendo que era o Democratas que joga no
Democrata
Bicudão.
Bicudão. Tá.
Não se esqueça que o antigo PFL é o atual Democratas.
Sim, é Democratas. E no twitter.com, Junior Clímaco, que pergunta pro Binner se o São Paulo já acertou com o Evra para realizar o sonho dele de mandar o Cortez embora.
Não sei disso.
Não sabe disso, não tem informação.
Mas não é a mesma posição. O Evra é para lateral direito.
Não, esquerdo.
Mas eu esquerdo? Esquerdo?
Mas eu desconfio que o Carleto vai jogar no lugar do Cortez nas próximas partidas.
Ah, isso tá muito na cara. O Lucas Farias teria chance nesse time? Ou tá muito cedo ainda?
É cedo, mas se o Rodrigo Caio não acertar, é uma hora para ter que colocar.
E não nos esqueçamos que ainda na base temos o Foguete, recém-chegado do Vasco, da Gama.
Não conheço bem pra falar.
17 anos, não, ninguém conhece.
Eu geralmente fico com um certo temor quando o jogador chega com o nome já, muito cobiçado, empresário, deve estar ganhando um...
Negueba, coitado.
Negueba veio o seu salário, Negueba tem o menor salário do elenco de São Paulo.
É o menor, Negueba é gente boa pra caramba. Bom, gente, saindo do assunto São Paulo, vamos falar um pouco de Flamengo. Flamengo que Dorival Júnior foi demitido nessa semana, Jorginho ex-Figueirense chegou, houveram cortes, né, cortes de folha de pagamento e cortaram foi a cabeça do Dorival Júnior. Leandro, foi acertada a decisão ou deram uma trairada no treinador?
Eu acho que não, acho que pela data com que foi feito, muita gente já falava isso no Rio de Janeiro, que quando chegasse março a multa dele fosse diminuir, a multa de rescisão contratual, isso iria acontecer. E acaba sendo um jogo...
Quando é que foi essa notícia?
Esses dias.
Falou que seria março, eles estão planejando isso desde quando,
isso
então?
Isso já se fala desde o começo dessa gestão.
Desde o começo dessa gestão.
Essa gestão, se pudesse, demitiria o Dorival assim que assumiu. Mas a multa de rescisão era alta.
E Jorginho...
A partir de março ela diminuiu.
E Jorginho sempre foi opção?
Aí eu não sei. Nunca li a respeito disso, mas que... O Dorival significava um tipo de liderança no grupo da gestão anterior, significava. Agora, me chama a atenção, eu acho que é engraçado que a gente acabou de falar aqui sobre o pessoal que nem Fran, que ganha o grupo, que tá com o grupo, que não tá, que tá perdido, que não tá. E treinador hoje realmente ganha muito dinheiro. O Flamengo alegou que não tinha condições de pagar o alto salário do Dorival. Não é verdade, porque a qualquer momento, se aparecer o Mano Menezes pedindo o mesmo valor, é capaz que eles paguem. Mas é uma situação. O treinador, hoje em dia, ele é pressionado e tratado com trairagem, entre aspas, aí, por diretor e também pelo jogador brasileiro, que é um jogador que faz igrejinha,
Que derruba,
que é difícil de você tratar... Vai, jogador vaidoso, mimado, que por qualquer coisa torce o nariz, para de acreditar no treinador, para de ouvir. A gente sabe como é que é, né?
Jogador mimimi.
Vai pro vestiário mascando chiclete, com a sombrancelha levantada e não olha pro treinador.
No mundo do futebol, depois de juiz, treinador é o pior emprego, né?
Pois porque é.
Ou você tem a torcida que tá sempre contra, se você ganha, você não fez mais que obrigação.
E aí numa situação dessa, ele tem que ganhar muito mesmo, porque ele pode cair a qualquer momento, então... É tão instável que ele tem que ganhar.
Ninguém manda o jogador embora. Ninguém manda o jogador embora no meio do campeonato. Manda o treinador.
Pois é.
Né?
Ele é o mordomo, né? De quem que é a culpa?
É sempre do mordomo. Fala, Vitor.
Eu posso estar enganado, porque o Jorginho não fez muitos trabalhos, mas pelo que ele mostrou até hoje no Figueirense.
Foi bem.
E se for pegar o padrão tático da seleção brasileira do Dunga, ele é melhor que o Dorival. Eu acho que pagaram demais o Dorival para mim, um treinador excessivamente valorizado. Não é um mau treinador, mas também não é um bom treinador.
Eu prefiro o outro Jorginho. Aquele que
Cantinho,
jogou no... O Cantinho, exatamente.
Eu acho que eu gosto também do outro Jorginho.
Eu acho ele melhor.
Não tenho essa opinião formada se prefiro um ou outro, mas a direção do Flamengo alega que demorou 2 meses para conseguir fazer a troca, porque tentou reduzir o salário do Dorival, não conseguiu.
Obviamente, né?
Eu acho que o Flamengo não consegue pagar o que a outra direção combinou com os jogadores. E se pode resolver isso, essa tem que ser uma das primeiras coisas para o time poder render bem. Porque chega de, o mercado do futebol tem muita fofoca, mas os jogadores, os empresários sabem quem paga em dia, quem não paga em dia. Qual a torcida que vai, por exemplo, querer bater no jogador, aqui não vai. Então hoje, se o jogador tem... O jogador não tem time do coração. Você tem, não leva muito isso em conta, pelo menos a gigantesca maioria deles.
Sem dúvida.
Mas o jogador hoje tem uma opção, por exemplo, de jogar. Pegar os 4 times aqui, grandes de São Paulo. Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou Santos. Mesmo salário, tudo igual, ele vai para o Corinthians. A não ser que seja um cara que acha que não vai jogar lá, porque vai ter dificuldade, então ele opta pelo outro time.
onde ele acha que ele vai poder atuar e ganhar mercado.
Então, se ele quiser um pouquinho de conforto, ele vai para São Paulo.
Então eu acho que o Flamengo, que é o time que recebe, junto com o Corinthians, a maior cota de transmissão da televisão, que é o time de maior torcida do país, um time que tem muita entrada de mídia, um time que consegue qualquer coisa que o Flamengo fizer vai ser levado, um time que tem muito, tem poder de recuperação financeira se fizer um trabalho mais ou menos como o Corinthians realizou, uma capacidade enorme, eu acho que a direção está certa. Eu acho que a direção está certa.
Inclusive, eu acho que é uma boa aposta. O Vitor tem razão. É, o que ele já apresentou, o credencia, pode vir a ser uma grande surpresa. E como jogador, que foi um grande jogador, tinha visão de jogo e uma pessoa muito discreta. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. E não há palco melhor para ele do que no Flamengo. Não vou questionar o que se fez e como se fez, porque eu não sei. Mas me parece que pode ser um começo interessante num grande clube.
Vocês, meus convivas, por favor, Chico.
Não, só uma informação aqui do Flamengo, que o Vitor falou do Flamengo, que pode ser atrativo. Mas eu conheço um jogador de futebol que estava sendo sondado pelo Flamengo. Poxa, não vou falar o nome.
Eu conheço.
Estava sendo sondado pelo Flamengo.
Falar, você não vai falar?
Estava sendo sondado. E ele disse, não vou ao Flamengo.
Tá vendo como é bom?
Dá um furo aqui, dá um furo, Chico.
Não. Você não vai falar o nome dele, Chico?
Não vou falar o nome.
O Lobby ou dois Lobbies?
Não vou falar.
Joga em time de cor parecida, camisa ou nada a ver?
Ah, é bom de que bola. Maldade, ô, Chico, que maldade.
Segue o jogo, segue
que
o jogo.
Que maldade.
É bom de
não,
bola.
Não, mas assim, ele falou, olha, ele falou, eu não vou e tem muitos amigos meus que não querem ir ao Flamengo porque o Flamengo não paga em dia. Você vê, o Flamengo, bom, a torcida, todo esse atrativo que o Vitor falou, não adianta, o cara não paga em dia, ninguém quer jogar
no Flamengo. E pra onde ele foi?
Ele...
Não foi.
Não vou falar. Não vou falar.
Quase, quase. Bom, Leandro, mudando um pouquinho do assunto...
Mudemos.
Mudemos o Flamengo. Vamos falar um pouco do Palmeiras, a gremiação ao qual
lhe
agrada?
Podemos falar um pouquinho do Palmeiras.
1-1 com o São Caetano, o último colocado. Houve um pênalti perdido lá pelo Henrique.
Um pênalti difícil de ser marcado, foi marcado por time grande.
E o jogo foi difícil de assistir?
Ah, foi muito ruim, né? O jogo foi muito ruim. O Tito Creno tentou alguma coisa nova, pelo menos. Mas é aquela coisa, né? A mudança que ele fez foi colocar o Patrick Vieira no time. Porque nos últimos jogos ele entrou e mudou o jogo. Fez boas atuações. E contra o Paulista de Jundiaí também, no meio da semana, na quinta-feira. Mas quando você vira titular é um pouquinho diferente de quando você entra com o jogo, né? Desde o início. E foi o que é geralmente o que acontece com o Patrick Vieira. Por exemplo, o Palmeiras tem além do problema técnico, além do problema do Gilson Kleina mexer, parecer sempre pouco convicto do que quer, de como ele quer armar o time, me parece que falta um pouquinho de confiança, inclusive. Para alguns jogadores é mais cômodo ser o coadjuvante. Falta o protagonismo, falta alguém para ser realmente o cara. O Valdívia se machucou. Aliás, o Valdívia é engraçado como é conveniente as contusões dele. São em momentos muito engraçados, são coincidências, né? E o Wesley teve a chance de ser o meia que ele imagina dentro
Mas
dele.
Mas conveniente por quê neste momento? Ele parece que vinha jogando com vontade ou não. Pelo menos era a minha impressão.
Então,
a conveniência é não jogar em São Caetano e se poupar para Libertadores ou não?
Não, a conveniência é de que ele teve problemas com a torcida. E se machuca.
Você acha que ele foge da raia, assim,
É engraçado. Eu não posso compará-lo, por exemplo, ao Pedrinho, que tem realmente um problema clínico aparentemente mais grave do que o do Valdívia. Mas é contusão demais. O Palmeiras tem. Como o Palmeiras, bom, o elenco do Palmeiras tem 30 pessoas, mais 30 na base, e só ele tem tantas contusões seguidamente, assim, eu acho que não faz sentido.
Leandro,
não faz sentido.
Você sabe o que eu penso do Valdívia há muito tempo.
Não faz sentido.
Mas eu acho que dessa vez você está sendo injusto.
Ô, louco.
Será que eu estou sendo injusto?
É mesmo?
Eu acho que sim, até porque...
Porque ele fez duas partidas boas.
Eu não vou nem falar boas. Duas partidas onde ele se livrou do eu, pensou nos outros, no time, na camisa. E mais uma coisa, o Valdívia precisa, para poder ou ter paz no Palmeiras, ou arrumar um clube onde ele vá ter paz e onde ele se sinta bem, caso não esteja se sentindo no Palmeiras, ele precisa jogar bem.
E ele sabe que o esquema tático inteiro do Kleina foi armado em função dele. Né? Então eu acho que o Palmeiras sentiu falta disso. A contusão é uma contusão de um mês. Se fosse um desconforto, vai jogar. São Caetano é do lado. Se fosse Rio Preto. Eu acho que aí você está sendo um pouquinho. Posso estar enganado. Até porque o Valdívia já deu motivo para a gente desconfiar. Mas eu acho que dessa vez. Por exemplo, eu não faria essa crítica, tá?
Mas assim, é. A gente, ele fez dois jogos, pra não falar que fez três jogos bons em sequência. E só que o problema no aeroporto foi posterior a esses três jogos.
Isso.
E eu não sei se isso sobrepõe as três atuações boas na hora de a gente analisar. Eu tô, claramente, eu não vou ficar aqui de minhas palavras, eu tô desconfiando da conclusão dele, sim. Mas, bom, nem era isso que eu tava querendo citar quando eu falei sobre o Valdívia. Porque o Valdívia não tava no time domingo.
O Palmeiras tá no rumo certo?
Não, o Disciplina muda muito, ele não tem convicção do que ele tá fazendo. Mas tá tentando achar um time.
Você não,
ele tinha um centroavante para jogar, o centroavante não tá conseguindo jogar. É, ele tinha dois laterais que vieram, não tão mostrando futebol. Não tinha o Valdívia para jogar na meia, ontem ele tentou o Wesley. O Wesley não quer esse protagonismo. O Wesley parece que é um jogador com vocação para realmente pra ser o coadjuvante, para ser um ajudante.
O Wesley é para ser um complemento de bom nível, sim, sempre foi.
Então, tá faltando um jogador, tá faltando um equivalente ao que era, por exemplo, o Barcos nesse time. Não é, eu não tô surpreso com isso. Eu acho que quem podia analisar o elenco do Palmeiras sabia disso. Era pra ser o Valdívia, e o Valdívia deu algum sinal por 10 dias aí de que seria esse jogador. E aí aconteceu a maluquice no aeroporto, justo na hora que realmente parecia que... E aí sim, eu acho que... No dia seguinte, na volta do jogo do Palmeiras e Tigre, eu concordaria com você, Vitor. Realmente foi injusto.
Ele foi, por exemplo, depois do jogo contra o Tigre, foi bem contra o São Paulo.
E ele jogou bem contra o Tigre. E foi bem contra o São Paulo também.
Foi bem contra o São Paulo. Inclusive, cavou a expulsão do Lúcio.
Foi um dos melhores em campo, na minha opinião.
Só uma informação sobre o Ayrton. O Gilson Kleina não escala, essa é uma informação, na minha opinião. Porque ele acha que o Ayrton tem uma certa dificuldade na marcação, tá trabalhando isso. O Ayrton poder ser o defensor que o Palmeiras necessita na avaliação do Kleina, e não só o jogador pode cobrar uma falta, capricha mais no cruzamento, tem um apoio interessante. E eu também entendo as modificações do Gilson Kleina, porque ele depende muito, acho que, do momento de cada jogador. Por exemplo, o Vinícius. Vinícius tem um bom drible, Vinícius
tem um arranque,
acompanha o lateral quando precisa, mas aí tá faltando um pouco de qualidade no último passe, na finalização, o que é fundamental pro segundo atacante. O Michael Leite, o palmeirense conhece muito bem, faz isso, acho que num nível um pouco inferior. O centroavante não consegue jogar, então como que você faz gols no adversário? O Palmeiras fez boa parte deles, revezando o volante, que cara, ó, aparecia um volante, o Wilson ficava, aí aparecia o outro volante na área para cabecear, ocupava espaço, quando o Palmeiras jogou sem centroavante no começo da temporada. Então eu entendo as dificuldades de Socrânia, e eu acho que até o momento, se a gente for observar o que ele tem lá de qualidade, o que ele tem de opções, inclusive de características, não só de qualidade, mas de características de cada jogador, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom e não questionaria esse trabalho nesse momento.
E o Vitor, você acha que no atual momento do Palmeiras, mantendo esse time e o técnico na segunda divisão do Brasileiro, você acha que ele sobe?
Sobe. Eu teria que ver todos os outros times de segunda divisão para imaginar. Mas quando você pega...
Eu acho que não preciso nem ver os outros times.
Acho que precisa melhorar um pouco de volume no ataque.
Tem um outro problema.
Fazer mais gol.
Tem um outro problema, e esse o Gilson Kleina me falou no Cartão Verde. Ele participou do programa na semana passada. E ele disse que teme a perda de alguns jogadores que têm mercado depois da Libertadores. Porque a Libertadores é um campeonato muito atraente para o atleta. A Série B não. Ele não citou quais jogadores, mas a gente começa aqui a imaginar quem tem mercado. Então, por exemplo, o Henrique recebe uma boa proposta de um time de primeira divisão. Vai querer ficar? Não podemos levar muito em conta essa questão do amor à camisa. O Valdívia, de repente, começa a jogar bem. Vai querer ficar? Então, não só a montagem do time agora, mas inclusive o Kleina me falou que o Palmeiras trabalha com, segundo as possibilidades de se perder jogadores, eles já têm ali alguns jogadores que eles podem contratar no lugar do lugar.
Só se perder ele. Jogadores. Eles
não eles vão contratar, independentemente disso. Mas estão pensando ali, se perder jogadores. Ele não quis falar quais jogadores. Perder qual jogador? Se perder jogador X, eu vou atrás de Y. Se perder jogador D, eu vou atrás de jogador E. Entendeu? O Palmeiras já está pensando nisso.
Agora, o problema do Palmeiras, só pra complementar, além da formação do time, além da certa do time, vai ter que pensar nisso lá na frente. Então, hoje, Chico, eu acho que vendo o nível dos times da Copa do Nordeste, do Campinense venceu a Champions League.
Champions League, por favor.
Se você olhar o padrão dos outros times de segunda divisão e olha o Palmeiras hoje já tem um padrão para competir entre as primeiras quatro posições da segunda divisão, com tendência, justamente porque vai contratar, de crescimento, se não perder os jogadores, que é uma coisa que o Palmeiras vai ter que equacionar.
E o Palmeiras tem uma situação interessante. O Palmeiras só vai jogar em abril pela Libertadores. É claro que não é a prioridade do time, ficou bem claro isso, que o Palmeiras não trata a Libertadores como uma obsessão. Mas o Palmeiras tem dois jogos em casa. Então, se conseguir fazer essa lição de casa, ou seja, vencer os dois jogos, fica líder do grupo.
Ele pega dia 2 e pega o Tigre.
Independente de qualquer outro resultado.
Olha, eu vou fazer uma piadinha aqui, tá? Se o Palmeiras, se você falasse que o Palmeiras trataria a Libertadores como obsessão, eu ia falar uma frase que se fala pro Chacaritas Argentina. Não tem a grande esse Chacarita.
O Vitor Bino não gostou desse seu comentário, ele tá revoltado aqui.
Primeiro porque não é profissional e técnico como deveria ser no programa, é um comentário do corintiano pro palmeirense. Segundo lugar, porque deve respeitar mais o Chacarita, que tá no segundo lugar.
É pelo Chacarita, ele não pelo Palmeiras.
Que tá no segundo lugar, que vai subir, tá disputando justamente com o Atlanta, grande rival.
Mas, Vitor, essa expressão existe na Argentina. Chacarita, eu inventei?
Não tem a grande esse Chacarita. Não esqueça uma coisa. Chacarita já foi campeão argentino uma vez.
É uma expressão que se usa pra qualquer pessoa que quer ser grande, que... quando não pode, se usa essa expressão.
Como diria eu fui ao estádio do Chacarita uma vez, assistir um jogo.
O São Paulo
me trouxe uma camisa numerada do centenário.
Pra você e pro Rui Branquinho também. Impressionante a camisa. O estádio e a paixão da torcida pelo time. É incrível.
Mas eu preciso só concluir meu raciocínio, fala. Já diria Vanderlei Luxemburgo.
Luxemburgo,
clube do Rachechide.
Fechou.
Se o Palmeiras consegue ou 6 ou 4 pontos, fica em primeiro do grupo, consegue uma classificação, o elenco do Palmeiras é jovem e sem protagonismo. Pode ser que melhore muito. Eu digo, simples, por exemplo, o Kleber, o centroavante, que é um jogador que está sem nenhuma confiança, totalmente abalado pelo que aconteceu contra o Tigre. Eu acho que é hora do Palmeiras olhar essa Libertadores como uma forma de fazer esse grupo ganhar força de confiança mesmo, que é o que está faltando, já que a técnica você não aprende de um dia para a noite, você não tem muito como mudar.
Ô Leandro, eu acho uma coisa interessante, assim, uma comparação com o São Paulo. O Palmeiras começou o campeonato sem acreditar nele, e ninguém, nenhum torcedor, levava a sério. Se passar, valeu, é algo que não se esperava. E pode continuar. O São Paulo não. A torcida do São Paulo exige que o São Paulo continue. Então, apesar dos dois estarem complicados, eu acho que o ambiente e a relação com esse campeonato são muito diferentes para os dois lados.
Onde eu estou ouvindo o hino do Palmeiras na guitarra? Aqui
não,
mesmo?
Não é guitarra, é a música de fundo da trilha. Vou aumentar para
vocês. É o Marcos Klein.
Então, é importante que se diga duas coisas. Esse hino foi lançado pelo Marquinhos no CBN Esporte Clube, que eu fazia com o Juca Kifuri. E fundamental, o Rodrigo Monteiro de Castro está aqui para provar. O Marquinhos tinha aulas de guitarra comigo quando era jovem.
É verdade, bacana pra caramba.
Vamos voltar para ele.
Bom, vamos encerrando aqui o assunto do Palmeiras. Outros resultados aqui, o Santos venceu...
Parece que essa informação aqui não é certa. Não, aqui é jornalismo Esporte Clube. Essa informação não é certa.
Eu presenciei o Vitor.
Cagueta, por favor.
Não, dando aula.
Não.
Dando aula.
A história. Na verdade, aqui eu vou caguetar. Ele falou que o Marcos Klein era o professor de Vitor Bino. Vamos ser justos.
Estou falando dos anos 80, Marquinhos começou a tocar. Guitarrista do grande Exort, pra mim
não,
é Marquinhos.
Chame seu professor de Marquinhos, mas
ele é Marquinhos. Ele é Marquinhos.
Como chamava seu
professor Klein?
Morava lá na esquina da Rua Tupi. Eu conheço o Marquinhos desde que ele tinha 14, 13 anos de idade.
Teu professor.
Qual era o nome da banda do Marquinhos?
Exort.
E a sua?
Voodoo.
E hoje ele está no Traje a Rigor.
Banda do Marquinhos, que tinha também, vamos citar, Kiko Conrado na bateria.
Nando no baixo.
Kiko Conrado?
Que é, tanto faz.
O Conrado? O Conrado que era do Sapalhão?
O Conrado Giacomini.
Cebola
na guitarra.
Era isso.
Que Conrado. Bom, voltemos pro futebol aqui. O Santos venceu o Guarani por 2-1.
O Juca, a entrevista é com o Sormani, não, né?
O Chico, o pessoal não tá vendo televisão no rádio. É que tem uma TV no nosso estúdio.
Não é o Fábio Sormani.
Tá.
Explica, Chico. Tem uma TV no estúdio.
É que tá passando o Juca entrevista e tem um senhor que é a cara do...
Mas acho que o Juca Kfouri fez relacionamento capilar antes desse programa. Né?
Olha, o Santos venceu o Guarani na Vila por 2x1.
Pita.
Por 2x1. O Corinthians, seu Chico Malta. O seu Corinthians venceu o poderosíssimo União Barbarense por
3x1. Corinthians de quem, cara pálida?
O seu Corinthians.
É o meu Corinthians.
Venceu o União Barbarense.
Corinthians de muita gente.
Não, da mesa aqui é só seu.
É. Vai, prossiga, venceu senhor.
O União Agrícola Barbarense. E acho que cada vez mais os reforços...
Acho que mais o União Agrícola Barbarense é falar do Corinthians e Tijuana no meio de semana, na Libertadores. Mostrou ser um Corinthians realmente forte quando quer jogar.
É engraçado,
jogo com torcida.
E um Corinthians reforçado com a chegada do Renato Augusto, né?
Então, só para complementar, Chico.
Sim, senhor,
é Pato, falar. Renato Augusto e o Gil. Gil, né?
Gil. É o zagueiro,
são,
sim.
São três reforços, porque vieram e estão jogando e estão dando conta do recado. Na minha opinião...
Acho que o Renato Augusto está dando mais do que conta no recado. O Renato Augusto foi um grande reforço para ali, que Douglas era um jogador...
É, seu barriga?
Médio.
Era, não.
Médio. Médio. Acho que o Renato Augusto é muito mais eficiente do que o Douglas.
Não nos esqueçamos que o Corinthians começou a pré-temporada mais tarde que todo mundo.
Sim.
Tá embalando ainda, e os reforços são titulares.
Sim.
Né, os três.
E não... Mas olha, ali tem um jogador que eu acho essencial ainda, que é o Emerson, porque o Pato... ainda não me inspira confiança
não?
De jogar seguidamente. Você viu que ele sentiu já a coxa, já vai ficar parado. É um jogador que, pelo histórico dele, principalmente no Milan, não dá para inspirar confiança. É um jogador que, em qualquer momento, pode se machucar, pode ter uma lesão, pode ter um problema. Então, acho que ainda temos que contar muito com o senhor Emerson, que é um jogador que, na hora que o negócio aperta, na hora que precisa... Ele não foge da raia.
O que você diria... O que você acha que o São Paulino faria se tivesse um jogador que decidiu a Libertadores contra o Boca e decidiu outros jogos importantes e estivesse na reserva hoje? Você acha que aceitaria?
Eu acho que não.
Não?
Mas não teria um Pato midiático no lugar dele,
e
né?
E aí tem uma coisa
pato
que eu quero fazer...
Midiático.
Midiático.
Não, midiático. Olha, primeira coisa, Chico. Eu acho que o Pato...
Você me chamou de Juca?
É o hábito.
Rapaz, eu ganhei a minha semana.
Eu teria perdido no seu lugar, mas tudo bem. O Pato, ele começou na reserva e ele ganhou a posição mostrando um futebol melhor que o do Emerson na temporada.
Sim, é porque Emerson não joga desde a final da Libertadores.
Tô pegando os extremos aqui porque eu acho que...
Não joga também, eu acho injustiça também. Não joga tão bem.
Ele jogou Mundial, ele foi mal no Mundial, inclusive.
É.
Não
jogou razoavelmente no começo do ano aqui, mostrando vontade e tal.
Fazer uma outra comparação. O sujeito do São Paulo não joga, crise, porque ele abre a boca e fala o que pensa ou até o que não pensa. O que, que o Emerson diz? Tá fora. Ele concorda.
É, o Emerson me deu as palavras.
Ele concorda.
Mas não dá pra comparar os momentos. O Corinthians é campeão da Libertadores, campeão mundial, tem um elenco estruturado e as peças estão sendo colocadas e recolocadas no momento certo. O São Paulo tá num momento difícil,
é, Victor. Campeão da Libertadores e mundial porque tem esse ambiente ou... Tem o ambiente porque é campeão da Libertadores e do Mundial. Eu fico com a primeira opção porque tinha um ambiente antes. Inclusive quando a torcida pressionava, reclamava que o time tinha problemas ofensivos, que o Tite era retranqueiro, etc e tal. Nunca a direção ameaçou fazer algum problema. No Corinthians, o Tite bateu de frente em algum momento, como você falou, com o Ronaldo. Bateu de frente com o Roberto Carlos. Quer dizer, a direção dá o respaldo que o técnico precisa para fazer aquilo que sabe. As pessoas poderiam ter reclamado. O futebol é tão sarcástico que se o Diego Souza faz o gol contra o Cássio no jogo contra o Vasco da Gama, o trabalho tinha sido tão bom quanto foi, tudo tinha sido tão bem pensado quanto foi. Não teria ganho e, obviamente, numa nação de analistas de resultados, diriam que o Tite
teria caído. Não teria caído, provavelmente.
Acho que não.
Sei lá, Libertadores.
Eu acho.
Bom, também a gente está fazendo futuro. Não dá pra saber.
Passadologia.
Passadologia.
Que não dá pra falar.
Passadologia. Pois é. Agora, então, você tocou num ponto que eu acho que a gente não abordou aqui. Você falou que o Tite teve respaldo, teve uma diretoria coesa e um projeto que, desde que o Corinthians caiu para a segunda divisão, foi um projeto de futuro, né? Marketing, trouxe Ronaldo, etc. Que a gente acabou concentrando no São Paulo, mas será que o São Paulo tem tudo isso? Será que o São Paulo tem uma diretoria coesa, com um projeto organizado, olhando para frente?
Coejo.
Isso que vem lá de trás.
O professor está comentando.
E mais importante, será que a diretoria apoia... Dá apoio para os seus treinadores?
Agora tem dado.
Mas será que agora não é muito tarde? A gente está falando de 2-3 anos desde que o Muricy saiu. A rigor, desde que o Muricy saiu, critique ou não, goste ou não dele, é desde esse momento que o São Paulo não se encontrou mais. Você não concorda, Vitor?
Eu acho que sim, mas também tem algumas diferenças, como uma reformulação do elenco, usando muitos jogadores de base no período do
Baresi. O Corinthians também se reformou.
Uma mudança de planejamento. O Corinthians tem feito melhor, a direção do Corinthians tem feito melhor que a do São Paulo. Primeiro é contratar. Vai buscar o Paulinho, não custou uma fortuna. O Ralf não custou uma fortuna. Trouxe vários jogadores. Aí o Danilo, o São Paulo poderia ter contratado. O Corinthians foi lá, cobriu a proposta, trouxe o Danilo. Então, a primeira coisa é saber contratar jogadores. O Danilo ficou na reserva um tempão. Não reclamou. Né? O Danilo decidiu o Mundial, decidiu o Libertadores.
Diferença.
Não, diferença enorme. Então, eu só falei isso porque eu acho que fundamental o ambiente. O ambiente não precisa ser aquela coisa harmônica, perfeita, mas precisa ser um ambiente onde...
De respeito.
Onde o funcionário entende o seu papel dentro daquele pacote da instituição. Eu acho que no São Paulo os funcionários não estão entendendo exatamente os papéis deles nessa instituição, enquanto no Corinthians entendem. E agora o Tite pode deixar o Alexandre Pato no banco. O Tite fez uma outra coisa. Que as pessoas ainda não perceberam. As pessoas falam, não, o Corinthians está jogando 4-4-2. O Corinthians não está jogando num 4-4-2 tão simples assim, como se jogava antigamente. 4-4-2 que o Tite tenta implementar é extremamente moderno. Você vê, vou tentar, falando é um pouco difícil de explicar, mas vamos lá.
Rapidinho pelo horário, por favor.
4-4-2, os dois volantes estão lá. É, Ralf e Paulinho. Renato Augusto na direita, Danilo na esquerda. Às vezes eles invertem de lado, mas basicamente é isso. Pato e Guerreiro na frente. Esse 4-4-2 vira. Do nada, um 4-1-3-2, porque o Ralf garante a marcação, Paulinho aparece, às vezes, no meio do Danilo e do Renato Augusto, como um terceiro jogador de criação, e aí tem os dois na frente. Às vezes o Paulinho vai e avança até a área, vira um 4-3-3. Às vezes o Paulinho vai até o meio, e o Renato Augusto avança, e é um 4-3-3 com o avanço de um outro jogador. É, se não tem a bola e quer marcar um pouco mais atrás, volta para o 4-2-3-1, porque o Pato vem ajudar na marcação da 23.
Mas você acha que isso é o maestro ou jogadores que já se entendem e isso é natural?
Não, eu acho que o treinador, primeiro, é muito bom no que faz, e segundo, criou-se um ambiente onde o jogador chega no local de trabalho e ele pensa, aqui eu vou ser cobrado, e ele já está acostumado com isso naturalmente, e ele se esforça para conseguir entender o que o treinador deseja.
Então eu queria só, concordando com você, dizer, eu acho que isso não acontece só porque a base é boa, vem de cima. O Corinthians vem acertando na sua diretoria, não só dentro de campo. E a gente tem que tirar e tem que dar os parabéns pro Corinthians por isso. Os cartolas lá têm feito um trabalho muito bom. Melhor do que todos os clubes do Brasil.
Inegável. O Corinthians melhorou bastante. Bom, só a última informação do Corinthians. O Corinthians pode ter um desfalque importante. Após o Paulistão, é provável que o Zizal volte para a China. Né? Uma baixa.
Óbvio que isso é uma ironia. Esse foi um tiro na água na tentativa de ganhar um mercado chinês, como os Manchester United, Real Madrid.
Mas eu acho que a bobagem era não ter contratado pelo menos o melhor jogador chinês. Não era nem da seleção chinesa.
Contratou qualquer um. Vamos ter jogos pela seleção brasileira, amistosos da seleção.
Pedala bem. Ele tem uma interessante.
Ele aprendeu a pedalar. Brasil e Itália e Brasil e Rússia. Palpite rápido de cada um aqui.
Bom, a Itália nos amistosos sempre é uma catástrofe, eu acho que o Brasil tem grandes chances, e também ganhar da Rússia, ou empatar também, acho que leva uma certa vantagem.
Leandro, tivemos cortes, né, Leandro, na seleção brasileira?
Tivemos.
Depois Paulinho, Ramires.
Inclusive, corte de dois volantes, que pode ser muito legal a médio prazo para a seleção brasileira, porque vai dar a chance para o Fernando do Grêmio jogar, que eu acho um volante que estava merecendo essa chance fazia muito tempo.
Já havia o corte do Lucas, né? Foi chamado o Oswaldo.
Foram três volantes que saíram do caminho do Fernando. O Fernando agora vai ter uma chance. Eu acredito nele mais do que em quase,
dois volantes.
Em quase todos os jogadores da idade dele.
E seu palpite? Brasil, Itália, Brasil e Rússia?
Meu palpite é Rússia e Itália. Porque se o Brasil perder, pelo menos eu ganho a aposta.
Ah, é? Rodrigo, seu palpite. Brasil, Itália, Brasil e Rússia?
Brasil, Itália, Brasil e Rússia. 1-1 e 1-0 para o Brasil.
Vitor?
Acho que...
Meu Deus.
É sempre mais demorado, eu já percebi.
Comentando sobre possível final de Copa do Mundo.
Eu tô entre Itália e empate no jogo com o Brasil.
Tá. Coluna é dupla.
Mas não pode, né?
Não pode. Vai, Brasil e Itália.
Então eu vou apostar na Itália.
Vai, tá, ali contra a Rússia.
Sem convicção, Brasil e Rússia. Vou apostar no Brasil.
Eu acho que o Brasil empata com a Itália e ganha com a Rússia. Lembrando que eu sou líder do Bolão da Rádio, então minha opinião aqui é muito, muito importante. Né?
Temos a visita hoje de uma pessoa célebre.
Temos uma visita de um cara que eu admiro bastante. Todos
também.
Nós admiramos, mas é um cara
O líder de audiência na madrugada do rádio brasileiro.
É um cara que me ensinou tudo que eu sei aqui nessa mesa de som cheio de botão, cheio de monitor de aqui. Aprendi com o senhor.
Estamos falando de você mesmo, estamos falando de
senhor
você.
O senhor Potão de Maionese, o nosso Jabulani aqui, Diguinho do Band Coruja. Diguinho do Bando de Coruja, que está nos visitando hoje aqui.
Por favor, Diguinho, dê um prazer chamar, aqui. Dê um prazer da sua, vamos sua voz, Diguinho, da sua bela voz, Diguinho.
Fecha a porta.
Boa noite, pessoal.
Você não, é o Lucas Dima.
Você é Lucas Dima.
Você é o estagiário. Você é estagiário. Estagiário não tem Dima. Vez. Diguinho, por favor, Diguinho. Diguinho, meu mestre, professor Diguinho Coruja, boa noite, estamos ao vivo.
Quanto tempo, hein?
Faz tempo que eu não te vejo, hein?
É verdade.
Tá até mais magrinho, rapaz, tá bem.
Você tá mais boiola.
Diguinho, que é líder, né? Programa da, uma, da meia-noite às 5 lá no Band Coruja.
É, legal, obrigado, Pelé. Obrigado por lembrar.
Tá certo.
Massageia meu ego.
Meia-noite às 5 é fácil trabalhar, né?
Não, não, é nada.
Mas é bacana.
5 horas no ar é fácil, né?
E na madruga, não é fácil não.
Você já foi lá, né?
Aguentei as 5 horas de programa lá, foi bacana pra caramba. Senta aí, Diguinho, fica com a gente aí que a gente tá terminando.
Um dia a gente vai ter a vida de Juca Kifuri, que tá agora no linha de passe.
É, Chico, e pra finalizar o titulares, você tem uma notícia aí da Europa pra falar, né?
É, um cidadão grego chamado, qual é o nome dele aqui? Até esqueci, do Aekad
Atenas. De novo isso?
Não falamos disso aqui. Por que de novo?
Esse assunto tá em tudo quanto é lugar.
Ué, e daí? Não posso comentar?
Não tem tempo.
Não posso comentar?
Mas a opinião do Chico é diferenciada.
Ele é capitão da seleção
grega. Não, mas tem uma opinião aqui que ninguém falou. Sub-21, não, uma opinião não. Tem uma informação aqui que ninguém disse.
Por favor.
Então, por favor. O senhor George Katidis fez o gol salvador de 2-1 na vitória do sobre o Veria.
Do? Vitória do?
Veria, sobre o Veria.
Na vitória de quem? 2-1.
Do AEK.
Ah, tá.
Que é o time dele. Sim. AEK de Atenas. E Veria, salvando o time do possível rebaixamento, é o time que está lutando contra o rebaixamento.
De quem entende? Chico Malta.
Bom,
nosso estagiário.
Ele disse que ele não sabia o que ele fez, ele não sabia que isso era um gesto nazista, que ele brincou, mas ali claramente na foto e no vídeo se vê claramente que ele está fazendo uma saudação nazista, não tem como negar isso. Ele que era capitão da seleção sub-19 da Grécia, foi excluído, sim, nunca mais pode jogar
pela federação.
E foi exatamente quando, neste domingo, a Grécia, o partido grego neonazista chamado Aurora Dourada,
que tem crescido bastante,
que
né?
Tem 7% dos votos nas últimas eleições, sim, de maio do ano passado, comemorava o aniversário 70 da deportação dos judeus gregos durante a Segunda Guerra Mundial.
Você acha que ele... Não dá pra saber, você acha que foi intencional?
Não sei, mas é uma triste coincidência. É uma triste coincidência. E hoje, parabéns, Vitor Biner, parabéns para nós dois. Hoje é o dia da imigração judaica no Brasil.
Pô,
sem
legal,
elas,
hein?
Nós não estaríamos aqui.
Legal.
E obrigado,
aí,
Brasil, por nos receber.
Não,
também.
Eu poderia estar porque minha avó era cristã ortodoxa romena.
Bom, mas meu pai era italiano judeu, é italiano católico, tudo bem, mas nós temos a nossa
vida. E eu vou ser honesto, eu tenho problema com essa coisa de dia de não sei o quê, dia de não sei o quê.
Não, mas é importante.
Comemorar Natal, não sei o quê.
Natal, Réveillon.
Vitor.
Ponto.
Não podemos negar as nossas origens.
Só.
Carnaval.
Carnaval.
Mas... Não, carnaval comemora o desfile do Vai-Vai.
É outra coisa. Não é o carnaval, é a Vai-Vai.
Pode ser qualquer dia.
Tá bom, só lembrando que se você quiser conversar com a gente aqui, facebook.com/central3, também Twitter, twitter.com/central3, o Júnior Clima prestigiando aqui também, ele falou que ele eu aposto no Messi. Não entendi.
Para,
olha o Messi.
Para o Palmeiras, deve ser.
Para o Palmeiras, será? É. Bom, enfim.
Informação.
É, vamos encerrar o programa. Chico, hoje a gente vai fazer ninguém escolheu música hoje, na verdade. Hoje vai ser uma homenagem, né?
Quando vai ser minha vez de escolher música?
O próximo programa você escolhe.
Hoje eu sofri muito à tarde, o Rosário Central sofreu empate no jogo contra o vice-líder Olimpo.
Essa informação realmente é...
2-2, a 46 do segundo tempo, então dois gols continua na liderança.
Inclusive você estava comentando no Twitter.
O senhor está escalado para fazer o som das torcidas do Rosário Central.
A voz te busca e no tempo eu encontrar.
Por que te
onde está?
Não tenha grandes, Rosário. Não tenha grandes.
Sou de la academia, sim, senhor.
Não tenha grandes, Rosário. Não tenha grandes.
Chico, vamos ter Brasil e Itália. E a gente preparou uma surpresinha aqui no final, né? Pode falar.
Pode falar o senhor.
Pode falar, então. Teremos dois momentos históricos, né? Brasil e Itália em 82, o terceiro gol do Paulo Rossi, que acabou com a alegria de todo brasileiro.
Para mim, muito mais sofrida essa derrota do que, por exemplo, a da final contra a França na Copa do Mundo.
Sim, não. 82 foi terrível.
Por exemplo.
E o pênalti, onde o Baggio perde o pênalti em 94, o Brasil sagra-se tetracampeão. Um com a narração do Luciano Duvalli, outro com a narração do Galvão Bueno. E após os dois gols, a música Voa Canarinho. Certo, Chico? que o pessoal cantava na Copa. Seu Chico, valeu.
Papa valeu, Chico. Pelege, valeu, galera. Não tem a grande, esse Rosário. Grande abraço.
Não, o Rosário é gigante. Tem a sexta maior torcida da Argentina.
Não tem a grande.
Rosário é gigante.
Tem o que é a sexta?
Sexta maior torcida da Argentina.
Representa quantas pessoas?
Representa uma torcida maior que a do Estudiantes, que do Vélez Sarsfield.
Portuguesa, portuguesa.
Só abaixo, já que tem curiosidade, do Boca River, Independiente, Racing e San Lorenzo, na devida ordem.
Vitor, valeu, até semana que vem. Semana abraço. Que vem você escolhe a música, pode ir pensando aí, beleza?
Depende do meu clima.
Ah, é?
É, pode ser desde um thrash metal até...
Então, de acordo com a música, de acordo com a cuidado, música, né? De acordo com a música, nós vamos saber como está o seu humor.
Então, vamos ver o que acontece durante a semana no futebol.
Rodrigo, valeu, até semana
O problema
que vem.
É se ele vier com o menudo, dominó, aí a coisa vai complicar.
Nain.
Boa noite, semana que vem acho que
Lucas Dib gosta disso, não eu.
Lucas Dib, vai ser uma semana interessante.
Tá, e o Combilanças como tá? Tudo bem?
Tá ótimo. Amanhã tem gravação, vamos lá.
Mas eu ouvi.
Qual você ouviu?
Parla italiano!
Gorgonzola! Picante!
O dolce!
Leandro, Silvio Santos e amigo, obrigado.
Um grande abraço. Respondendo pro Aron Pinheiro, que me fez uma provocação aqui. No México não existe teletransporte. Então, se um time vai até o México e perde, e é porque tá cansado da viagem, quando o time mexicano vem pro Brasil e perde, nenhum jornalista lembra que o time mexicano também viajou longos caminhos, é incoerente. O Tijuana estava O Tijuana estava cansado quarta-feira, mas o Corinthians fez os dois melhores jogos da temporada nos dois jogos em casa da Libertadores. Isso é sintomático, para ficar de olho que o time do Corinthians está muito forte de novo. Grande abraço.
Grande abraço. Tá chegando ao fim mais um programa Titulares. Antes do Titulares, tivemos o som das torcidas. Daqui a pouquinho, em podcast para você aí. O Titulares também, logo assim que a gente encerrar a produção aqui, toda a nossa equipe já irá providenciar
o podcast.
Aliás, toda a equipe.
Lucas colocará Jim, o mano. Podcast.
Toda a equipe hoje no Estúdio 1 da Rádio Central 3.
Podcast.
Até segunda-feira, não se esqueçam, facebook.com/central3, twitter.com/central3. Obrigado você que prestigiou o nosso programa. Até semana que vem. Até mais.
A gente tinha que fazer um programa chamado só Lucas Dias. E o gol de Paulo Rossi. Paulo Rossi dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi.
Partiu, bateu, acabou. O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol. Brasil.
Boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que és um rei. Boa, canarinho, boa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas boa. Amarelo, azul e branco, como o pavilhão do meu país. O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco fazem meu povo feliz. E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário, enaltece o que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Eu aí quero mais. Que ele faz. bola rolando e o mundo se encantando com a galera dele.